que eu vim te dizer é isso, é que enquanto uns estão desesperados, tomando remédio, apavorados, eles não vão conseguir entender de onde vai sair tanta firmeza e certeza no teu coração. Porque quando olharem para o contexto, vão dizer: era para você estar louco, era para você estar apavorado, e você vai estar dizendo: eu estou bem. Eu já percebi que o que rege a minha vida não é o que está aqui embaixo. O que rege a minha vida é o que acontece lá em cima. Olha nos olhos dessa pessoa e diga para ela: a raiva do diabo, fala para ela, a raiva do diabo de você é essa. Porque ele faz de tudo para destruir tua história. Fala para ele: mas ele nunca conseguiu mexer naquilo que te firma. Ele mexe de um lado, mexe do outro, mas a tua base não é nada daqui. Tua base é o trono dele, que continua firmado. Isaías capítulo de número 6, quem achou diz amém. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. Seu séquito enchia o templo. Serafins estavam ao redor dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam seus rostos. Com 2 cobriam seus pés. E com 2 voavam. E clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 5. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um serafim voou até mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e me disse: eis que a tua iniquidade foi tirada e o teu pecado perdoado. E depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Fala conosco nessa noite, Jesus. Nós desejamos ouvir a tua voz. Senhor, o mundo diz que a nossa juventude não tem jeito. Mas eu quero profetizar que nós seremos a resposta para eles. Muda alguma coisa dentro de nós hoje. Vira uma chave no nosso interior. Aciona o ministério que o Senhor tem na nossa vida. Eu não sei como o Senhor vai fazer. Eu não sei o que o Senhor vai fazer. Mas eu sei que essa noite será uma noite de milagres. Eu não sei como, Senhor, eu não sei. Eu só sinto que o teu Espírito me manda liberar. Essa noite é uma noite de milagres sobre esta casa. Profetas serão ativados neste lugar. Ministérios que estavam mortos vão receber vida hoje. Oh, glória. Gente que estava perdido, se sentindo totalmente fora, que achou que veio aqui hoje sem querer, porque alguém trouxe, vai entender que o propósito dele ainda está de pé. E que o Senhor está o convidando rápido para viver este propósito. Fala conosco nessa noite. Nos faz entender a profundidade, a dimensão, a altura, a largura do que o Senhor tem na nossa vida. Sem temor, Senhor. Usa o vaso. É de barro, é pequeno, mas é teu. Fala com o povo, porque o povo também é teu. Toma o ambiente, Senhor, porque a casa é tua. Está fora lá frio, lá fora está frio, mas eu profetizo, Senhor, que aqui dentro vai ser aquecido pelo fogo do teu Espírito. Surpreenda-nos hoje aqui, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Senta dando glória a Jesus. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías nos conta sobre o chamado de Isaías. Isaías, um profeta conhecido como profeta messiânico. O que mais falou acerca do reinado do Messias, com clareza, a forma como o reino do Messias era colocado na boca do profeta Isaías era diferente. Isaías não era como Jeremias, Isaías não era como Daniel, Isaías não era como Ezequiel. Isaías tinha uma particularidade, ele era ele. E a coisa mais bonita que alguém pode ter na vida é ter coragem de ser exatamente quem é, e a partir disso permitir que Deus mostre para ele quem Deus quer ser através de quem ele é. Hoje nós gastamos tempo tentando ser o que não somos, o que Deus não nos chamou para ser. Nós gastamos tempo tentando ter o ministério dos outros, copiar o que alguém tem, repetir o que alguém vive, porque o diabo tenta dizer que o que somos e o que temos não tem valor para Deus. Mas quando você lê a Bíblia, você percebe homens diferentes, características diferentes, personalidades diferentes, mas era o mesmo Deus, levantando cada um do seu jeito, com a sua personalidade, com o seu perfil, e entendendo que quem eu sou, através de quem eu sou, o poder de Deus pode se revelar na minha vida e me tornar grande na minha particularidade. Quando eu perco um tempo tentando ser quem eu não sou, eu não aproveito a oportunidade de ser exatamente a pessoa que Deus quer que eu seja. Então, a primeira coisa que eu já quero começar dizendo aqui, porque eu recebo inúmeras mensagens de pessoas dizendo: um dia eu vou ser como fulano, um dia eu vou ser como ciclano, um dia eu vou pregar como fulano de tal. Meu conselho para você hoje é: seja como você, do teu jeito, no teu tempo, com a tua personalidade, e o poder de Deus vai revelar a você qual é o caminho por onde Ele quer te levar. Quando Deus olhou para você, Deus não queria que você fosse outra pessoa, Deus queria que você fosse você mesmo, e só se abrisse para se permitir conhecer quem você pode ser através de quem Ele é. Pelo amor de Deus, olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus tem para você um chamado que tem a tua cara. Não, fala para ele: Deus tem para você um chamado que tem o teu tamanho, tem o teu jeito, se encaixa perfeitamente em quem você é. Você não vai precisar se diminuir, você não vai precisar esticar, não, não, não. Você vai só se encaixar no molde de Deus e vai perceber que quando Ele olhou para você, Ele viu exatamente quem você era, e era você que Ele queria. Oh, glória! Gabriela, eu não me sinto à altura do que as pessoas querem. Você não vive para suprir expectativas de ninguém. Você vive para ser quem Deus te chamou para ser. Diferente de Jeremias, diferente de Daniel, diferente de Ezequiel, mas ele também era profeta. Porque para cada um Deus tem uma porção específica. Oh, glória! E o Espírito Santo está me mandando bater bem nessa tecla, porque me parece que Ele quer trazer para algumas pessoas que estão aqui confiança no chamado que Ele entregou para elas. Oh, glória! Tem gente que você vai alcançar que eu não vou alcançar, porque elas se encaixam no teu propósito. Oh, aleluia! Nada é mais efetivo do que alguém dentro do seu propósito.
Você não tem noção de quem você pode ser dentro do propósito de Deus na tua vida. Então hoje eu não vim dizer que você vai ser igual a ninguém. Eu vim dizer que você vai ser você no molde que Deus tem para a tua vida. E isso será suficiente. Oh, aleluia. O jeito como Deus usa Isaías, a maneira como Deus se revela a ele, é específica, é direta para quem ele é, para a profecia que Deus quer colocar na boca de Isaías. A forma e a clareza e o jeito como a boca de Isaías se move e consegue falar sobre o império, o reinado do Messias, é uma coisa dele, foi para ele, presente dele. Se ele perde um tempo tentando ser Ezequiel, se ele perde um tempo tentando ser Elias, se ele perde um tempo tentando ser Moisés, ele não vive o que Deus separou só para ele. Entende? Só para ele. Teu, do teu jeito, para mais ninguém, só para ele. Só que o capítulo 6 me conta um pouco de como se deu esse chamado e a maneira diferenciada como Deus se revela a Isaías. Nos primeiros capítulos do livro dele, você vai ver Isaías proferindo ais: ai daqueles que fazem isso, ai daqueles que fazem aquilo, ai daqueles que se comportam de tal forma. Mas o capítulo 6 ele começa dizendo que no ano em que morreu o rei Uzias, rei Uzias, depois de Salomão, até este tempo em que Isaías está profetizando e falando, ele se tornara uma grande referência. Por quê? Trouxe de volta a adoração ao povo, restaurou o altar e seguiu caminhos de adoração. É bem verdade que no final do seu reinado, ele se desviou de alguns propósitos que Deus tinha na sua vida. Mas essa vergonha final não foi suficiente para anular o legado que Uzias havia deixado. O trono da terra vazio. O povo perde a referência. O povo perde a base, porque o povo olha para o trono da terra cheio e diz: nós temos alguém que vai tomar decisões por nós, nós temos alguém que vai nos conduzir, nós temos alguém que vai bater o martelo a nosso favor, nós temos um rei. Só que Isaías está me narrando que este ano, no capítulo 6, é o ano que morre a referência, a base, a expectativa, a esperança do povo de Judá. O povo de Judá desestabilizou. O povo de Judá estremeceu. E Isaías está me dizendo que o seu chamado, a maneira da revelação de Deus para ele vai acontecer exatamente nesse ano. Num ano de incertezas, num ano de instabilidade, num ano de insegurança, num ano onde as firmezas se abalaram. Isaías começa dizendo: o ano que o rei morreu foi o ano que eu vi o Senhor. Ele não começa o seu chamado dizendo: no ano em que as coisas ficaram muito bem, no ano em que tudo floresceu, no ano em que a bonança chegou. Não, ele fala primeiro de uma grande perda, para depois falar do seu chamado. Porque todo grande chamado começa marcado por grandes dores. Todas as vezes que Deus quer usar muito alguém, Deus espreme muito este alguém. Grandes chamados são marcados por grandes prensas. E eu sei que eu estou pregando para a gente que está me ouvindo e está dizendo: Gabriela, você veio falar de chamado, mas eu estou vivendo o pior momento da minha vida. Você está querendo falar de chamado, mas eu estou vivendo a pior fase da minha história. Deixa eu te contar uma coisa: o caos é o momento mais propício para Deus levantar um profeta. Pegue na mão de alguém aí, aponte o dedo na cara dessa pessoa, chacoalha ela e fala para ela: eu não sei o que você está vivendo, mas toda vez que Deus quer levantar um profeta, Deus permite o caos se instaurar. Eita glória! Aleluia! No pior ano para eles, na pior fase até este momento, no cenário mais improvável, No momento que as certezas viraram dúvidas, no momento que as firmezas ficaram balançando, no momento que o que era estável se tornou instável, Isaías está dizendo: nesse cenário, eu vi o Senhor. Oh, aleluia! O que parece que é para a tua morte, é Deus te empurrando para a revelação que Ele tem para você neste tempo. O que parece que é para te paralisar, é o Espírito Santo de Deus te impulsionando para chegar no centro do propósito dEle na tua vida neste tempo. Como é que você está, Isaías? Eu estou meio perdido, igual o povo de Judá. Mas quando ele entra no templo, ele diz: mas eu estou vendo o que eu nunca vi. Eu estou experimentando o que eu nunca experimentei. Deixa eu liberar uma palavra profética. No meio da tua maior dor, você vai ter as tuas maiores visões. Nos teus piores momentos, você vai viver os teus maiores milagres. Deus está dizendo: eu estou permitindo esse caos, porque tu vai conhecer a minha glória de perto. Só dá para ter testemunho de um mar se abrindo, porque antes tem o mar fechado sem um caminho na frente. Oh, aleluia! O que está vindo atrás? Faraó. Vamos passar por onde? Não tem caminho. E o povo está dizendo: é o nosso pior momento. Aí Deus está dizendo: nos seus piores momentos, você vai viver os seus maiores milagres. Olha o mar. Pastor Ney, se tivesse GPS, o Waze, naquela época, o Waze ia ficar assim, ó, o povo passando no meio do mar e o Waze, recalculando rota, porque aquele era um caminho que não existia. Eu não vim dizer que Deus vai te passar por caminhos que Ele já te levou, ou que já levou alguém. Eu vim profetizar que diante de você, Ele vai abrir um caminho que ainda não foi experimentado, só para que você passe. Eu não sei se alguém entende a autoridade profética desta palavra, mas eu vou liberar. Haverá caminho de surpresa diante dos teus olhos, e tu vai dizer: meu Deus, eu nunca imaginei isso. Está tudo estranho, mas eu estou vendo o Senhor. Está tudo meio esquisito, mas os meus olhos se abriram e eu estou vendo um trono. Você está vendo o Senhor aonde, Isaías? Nas nuvens? Não. Eu estou vendo um trono. Você está vendo o Senhor aonde, Isaías? Andando sobre as águas? Não. Eu estou vendo o Senhor num trono. O que é que estava causando medo para Judá? Era o trono da terra. O que é que Deus mostra para Isaías? O trono da terra vazio, mas o trono do céu ocupado. É Deus dizendo: se aqui embaixo quebrou, lá em cima continua firme. Se aqui embaixo saiu do controle, lá em cima continua tudo sob controle. É isso que eu quero te lembrar. Tua visão não tem que estar aqui, tua visão tem que estar lá. Porque quando aqui abala, lá continua firme. Oh! Para eles o desespero continua, porque o olho deles está na visão da terra, mas para Isaías a certeza volta. O que eu vim te dizer é isso: é que enquanto uns estão desesperados, tomando remédio, apavorados, eles não vão conseguir entender de onde vai sair tanta firmeza e certeza no teu coração. Porque quando olharem para o contexto, vão dizer: era para você estar louco, era para você estar apavorado, e você vai estar dizendo: eu estou bem. Eu já percebi que o que rege a minha vida não é o que está aqui embaixo, O que rege a minha vida é o que acontece lá em cima. Olha nos olhos dessa pessoa e diga para ela, a raiva do diabo, fala para ela, a raiva do diabo de você é essa, porque ele faz de tudo para destruir tua história. Fala para ele, mas ele nunca conseguiu mexer naquilo que te firma. Oh. Ele mexe de um lado, mexe do outro, mas a tua base não é nada daqui. Tua base é o trono dele, que continua firmado. É por isso que tem gente que por muito menos do que você está trancado num quarto escuro. É por isso que tem gente que por muito menos, pastor, largou tudo. Olha a pressão, não aguenta. E você não. Quanto mais pensam que você vai cair, mais de pé você fica. Oh, glória! Quanto mais pensam que você vai parar, mais forte você está. O diabo toda semana aposta, hoje ela para, hoje ele para, hoje ela larga tudo, hoje ele larga tudo, mas quanto mais ele acha que você vai parar, mais ele te vê caminhando, e ele pergunta, que é isso? Tua força não vem de você, erebacalabarachuria. Nem você consegue explicar como é que você está passando por este processo e ainda não parou. Eu vim te dizer, tua força vem do trono que permanece intacto. Amante, ore, baraba, xúria. Estou sentindo graça de Deus aqui. É baracando orevácia, a noite reba calamandarábia. Eu estou vendo. Você está vendo o que, Isaías? Eu estou vendo o trono dele. E eu estou percebendo que o trono dele não está vazio. Aleluia. Aleluia. Eu estou tendo uma visão tão clara. Eu estou vendo o Senhor. E Ele está sentado no seu trono. O que Isaías está dizendo é: o governo da minha vida não descontrolou. Olha nos olhos dessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: parece que perdeu o controle. Diz para ele, mas dá uma olhadinha no trono celeste, porque quem controla a tua vida continua lá. E ele está dizendo, eu não perdi o controle de nada. A quem quero dou vida, a quem quero tiro vida, de quem quero tiro. A porta que eu quero é obra, a porta que eu quero eu fecho. Oh, o caminho que eu quero eu faço aparecer. Quando eu não quero eu fecho um caminho. Tu acha mesmo que eu perdi o controle? Eu sou Deus, eu sou Deus. Se quiser eu cerro o céu, quando quero abro o céu. E te sentei nessa cadeira para dizer, eu ainda estou no controle de tudo. Eles tentam nos convencer. Jesus, o que é isso? Com informações, com notícias de que o controle foi perdido e que a igreja está andando em círculos. Ah, se eles soubessem. Oh, meu Deus do céu. Com um sopro, com um hálito da sua boca, ele coloca todos os reinos abaixo. Com o olhar dele, ele faz com que os joelhos se prostrem diante dele. Eu estou vendo o trono dele, e lá continua tudo organizado, e a visão é clara, porque ele diz, eu estou vendo os serafins ao redor dele. E esses serafins, eles têm cada um deles 6 asas, A visão é clara. Ele não vê embaçado, ele vê claro. Ele sabe quantas asas eles têm. E ele sabe o que fazem com as asas. Cobrem o rosto, cobrem o pé, os pés, e com duas voam. Porque momentos de caos também são momentos que Deus usa para aguçar os nossos sentidos espirituais, para nos fazer enxergar o que não enxergávamos, ouvir o que não ouvíamos e perceber o que não percebíamos. Eu vou aproveitar esse gancho para profetizar sobre tua vida. Deus vai aguçar novamente os teus sentidos espirituais. Teu ouvido vai ser aberto, tua visão vai ser aberta. Você vai voltar a ouvir, escutar, ver, sentir e receber tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a tua vida. Ele vê claramente quantas asas ele consegue contar. O que fazem com elas? O reino espiritual não está mais distante, está perto. E ele está dizendo: eles cobrem os pés, eles cobrem o rosto, eles voam. Está quase palpável, Eliana. Aleluia. É o que Deus me trouxe aqui para dizer, para nascer para Deus. Eu vou aproximar tanto vocês. E o mecanismo que Deus usa para nos aproximar é a prensa. No momento de pavor, Ele nos faz chegar perto, quase palpar o reino espiritual. Porque o que Isaías está vendo é quase palpável, é verídico. Ele está contando as asas, Ele está vendo o que eles fazem. E não só isso, Ele ouve quando eles dizem: santo, santo, santo. Oh. Só que Ele diz, pastor Ney, que eles, os serafins, Isaías está vendo que eles clamam, não para o Senhor, eles clamam uns para os outros: santo, santo. Porque o modelo perfeito de adoração que agrada a Deus é um modelo onde eu consigo ter comunhão e olhar no olho de quem está do meu lado, para adorar quem nos escolheu. Não tem cada um olhando para um lado, não, não, não. Para ter adoração tem que ter comunhão. Santo, santo. Não tem um dizendo santo, mas o tom dele é ruim. Eu até quero adorar, mas o timbre dele me atrapalha. Eu até quero adorar, mas eu não gosto de fulano. Não, porque quanto mais perto do trono eu estou, menos eu me importo com as coisinhas que querem me atrapalhar de oferecer a Deus o que é de Deus. Eu não sei quais são as coisinhas que têm tirado o teu foco do propósito que Deus tem na tua vida, mas eu quero te dizer que se você tem dado ouvido para isso, é porque você está longe demais do trono. Hoje Deus vai te trazer para perto, e tudo que vier para te atrapalhar, você vai dizer: eu não tenho tempo para isso, porque oferecer adoração a Ele é mais importante. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga para ela: só perde tempo de oferecer a adoração que é dEle quem está longe demais do trono. Eu fico observando algumas coisas e me questionando às vezes, porque são 2 horas de culto, e eu vejo que algumas pessoas ficam esperando para ver como vai ser, o que que vão fazer, o que que o cantor vai cantar, o que que o pregador vai pregar, o que que o pastor vai falar, porque dependendo do que for, eu consigo me conectar com Deus. Meu amigo, se você depende de alguém para fazer o teu culto, você não está oferecendo um culto de verdade. Porque eu não preciso que ninguém ofereça o meu culto por mim. Quem oferece o meu culto sou eu. O pregador pode estar ruim, o pastor pode estar ruim, o cantor pode estar ruim, eu não estou nem aí. Eu sei o que eu trouxe para oferecer a Ele. Oh, aleluia! Quanto mais perto a gente chega do trono, menos tempo a gente quer perder. Quanto mais perto a santidade dEle chega de nós, menos a gente quer depender da adoração de alguém. Vou esperar o irmão da glória. Eu não quero nem saber quem está do meu lado. Se quem está do meu lado não quer, eu quero. Se quem está do outro lado não quer, eu quero. Se quem está na frente não quer, eu quero. Eu quero a porção que Deus separou para mim nessa noite. Eu não aceito voltar para casa sem receber tudo. Eu não quero saber se alguém está desligado, se alguém está frio, se alguém está morno. Eu sei o que eu vim receber aqui e eu vou levar tudo.
Tudo.
Santo. Uns para os outros. Não, não importa o que está acontecendo depois. Porque quem tem entrega, não depende da entrega do outro. Oh glória, santo. E eles estão ensinando para Isaías como é que faz. E para nós também. Porque ao redor do trono dele, para ter adoração tem que ter comunhão. Senão nem consegue chegar. E que Deus devolva a nós essa ideia de que culto não é algo que eu faço para que eu goste. Não é você que tem que gostar do culto. Não sou eu que tenho que curtir o culto. Porque eu não vim aqui como um passatempo. Culto é o momento que eu entrego tudo que eu trouxe. E à medida que eu entrego, Ele me devolve. À medida que chega lá em cima, desce para mim algo novo. À medida que o meu glória a Deus toca no ouvido dele, ele libera sobre mim uma unção que eu ainda não tenho. À medida que o meu coração verdadeiro toca nele, ele libera sobre mim uma porção que eu ainda não recebi. Eu quero profetizar que nós hoje uniremos as nossas vozes aos serafins, dizendo a ele o que ele merece ouvir. Oh! Só que quando Isaías percebe o modelo de adoração que está acontecendo, a verdade que tem ao redor do trono, a pureza que tem ao redor do trono, a santidade que tem ao redor do trono, ele olha para ele e diz: ai de mim. O que ele está dizendo é: eu não consigo me encaixar no padrão deles. O padrão deles é muito alto. O padrão deles é de santidade, é de pureza. Ele diz: ai de mim, porque vou perecendo. Por que, Isaías? Por quê? Porque os meus olhos viram o Senhor. E sabe o que acontece? Eu sou um homem de lábios impuros. Não! Quando ele enxerga a santidade de Deus, quando a presença de Deus chega perto dele, ele não diz ai do próximo, ele diz ai dele. Porque se tem uma coisa que a presença faz conosco, é colocar um espelho diante de nós. Eu não sei qual é o nível de batalha que está travada na tua mente hoje. Mas eu não tenho medo de guerra. Eu só vou dizer para você algo que eu sei que vai acontecer. Hoje, Deus vai destravar a tua mente. Porque tem coisas que estão te impedindo de viver a totalidade do teu chamado. Deus queria que ele fosse profeta. Ele era profeta. Mas a boca de Isaías falava o que a boca de um profeta não poderia falar. E o que que o céu faz ele perceber? Isaías, tua boca não é para ter isso contido nela. Porque a santidade de Deus revela para nós quais são as coisas que ainda estão em nós que não encaixam com o propósito que Deus tem na nossa vida. Quando ele diz ai de mim, ele está dizendo: eu descobri que ainda tem muita coisa aqui dentro que não me deixa viver o chamado que Deus quer que eu viva. Não, não precisou. E um manto, um profeta. Não, não, não. A presença de Deus revelou para ele. E hoje não sou eu que vou dizer o que está te atrapalhando. Quem vai dizer para você mesmo é você. Porque quando a presença chega, Isaías não fica: Senhor Deus, Pai amado, Pai de nosso Senhor, ó Deus poderoso. Não. Quando a presença chega, não tem protocolo. Não tem etiqueta. Quando a presença chega, tem verdade. Hoje, se tiver que descer do salto, se tiver que borrar a maquiagem, se tiver que suar o casaco, vai fazer, mas tu vai sair daqui transformado pela presença que nos trouxe aqui, porque Ele olha e diz, ai de mim, porque eu vou perecer, porque eu não tenho pureza nos lábios. O que é que Ele não tem nos lábios? O que é que Ele não tem nos lábios? Isaías não tem pureza. Eu sou um homem de lábios impuros. Então Ele está revelando que nele tem uma falta. E qual é a falta? Pureza nos lábios. E Ele evidencia mais uma coisa. Ele diz, eu sou um homem de lábios impuros. E eu também habito no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o que Ele está dizendo? O lugar onde eu habito combina com a pessoa que eu sou. Então Ele está dizendo, eu descobri que eu sou produto do meio. Embora eu seja chamado para ser profeta, eu descobri que eu sou só mais um no meio de muitos. E profeta nunca serviu para ser produto do meio. Profeta sempre foi o esquisito no meio do povo. Ezequiel, você está onde? Estou no meio de um vale. Como está esse vale? Cheio de ossos. Como estão os ossos? Sequíssimos. E você, Ezequiel? Não, eu não sou osso, não. Eu continuo sendo profeta. Porque eu não sou produto do meio, eu sou um diferencial onde eu chego. O que é que você vai fazer, Ezequiel? Eu vou profetizar. Eu vim aqui hoje pregar para gente que se perdeu do chamado, mas que Deus está dizendo, eu ainda tenho uma obra contigo e é por isso que eu te trouxe aqui. Você sabe que muita coisa na tua vida está atrasada. Você sabe que muita coisa na tua vida está retida. E não é culpa do diabo, é culpa tua. Isaías está dizendo, eu descobri que tem coisa que falta em mim para que eu consiga viver esse chamado. O que é que falta, Isaías? Falta pureza. Meus lábios são impuros, falta pureza em mim. Olhe para quem está do teu lado e diga para ele, é normal. Não, fala para ele, fala sério, como um profeta, é normal. Sempre vamos perceber que em nós existem faltas. Sempre. Todas as vezes que você olhar o tamanho do teu chamado e olhar para o teu tamanho, você vai fazer uma lista de coisas que te faltam. Só que isso geralmente tende a nos dizer, eu não posso viver o que Deus quer que eu viva, porque me falta. É Isaías dizendo, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Só que quando ele abre a boca para evidenciar o que falta, a Bíblia diz que um serafim começa a bater as asas. Vai até o altar, pastor. Pega uma brasa do altar e começa a andar, voar na direção de Isaías. Voar com o quê? Com aquela brasa. E a mira da brasa está onde? Na boca de Isaías. Onde ele disse que estava o problema? Nos seus lábios. Onde é que o anjo vai tocar? Nos seus lábios. Porque sempre haverá fortaleza de Deus para as tuas áreas frágeis. Sempre haverá socorro em Deus para as áreas onde você não consegue. O diabo está dizendo para você, tu não pode, tu não tem o perfil, tu não consegue, teu chamado morreu, é mentira dele. No altar tem brasa viva para restaurar você. Estou sentindo autoridade profética. Nerebia, Cando e Acebia. Estou pregando para profetas que estão aqui, que abrirão mão do seu chamado. Eu estou pregando para jovens que estão aqui, que o coração arde, porque sabe, Deus tem uma obra na minha vida. Gabriela, eu não sei por onde começar, eu não sei por onde ir, mas enquanto você fala, meu coração está queimando, eu sinto que isso é para mim, eu sinto que Deus tem uma obra na minha vida. Como será? Tem muita coisa que eu não tenho. Não tenha medo, porque tudo aquilo que você não tem, o altar tem para você. Bate na mão de alguém e fala para ele, não tenha medo, o que você não tem, o altar tem. Porque quando o anjo toca nele, aumenta meu retorno para mim, por favor, amigo. Quando o anjo toca nele, o anjo diz assim, ó, agora os teus lábios foram purificados. O que é que o anjo está dizendo? O que você não tinha, o altar completou. Oh, aleluia. Isso aqui é profético, que eu vou liberar. Eu vim profetizar que você vai ver Deus trazendo para a tua vida o que ainda te falta para viver a totalidade do teu chamado. Tem áreas da tua vida que ainda estão vulneráveis, que ainda estão incompletas, mas Deus te sentou nessa cadeira para te dizer, eu vou te preencher, eu vou te fazer completo. O meu altar tem o que você precisa. Enquanto a pastora falava aqui, é exatamente o que Deus me manda dizer nessa mensagem. Às vezes nós olhamos para a nossa família, para o nosso histórico familiar, e dizemos, não tem ninguém na minha casa que viveu isso. Eu não vou viver. Eu vou repetir o que eles já viveram. Você pensa que quando Deus me chamou e falou que eu ia pregar na minha nação e em outras, eu olhei para minha família e perguntei, quem já foi? Sabe quem eu achei? Ninguém. O limite da vida dizia, você só pode ir até aqui, Gabriela. Porque foi só até aqui que a tua família foi. Aí eu tentava. O capítulo 6 é Deus chamando Isaías para viver um novo nível. Capítulo 6 é Deus falando, da agora em diante, não é mais como foi até hoje. Até hoje eu tolerei você ser um profeta, mas ter lábios impuros e habitar no meio de um povo de lábios impuros. O meu chamado estava aí, mas tu não estava desenvolvendo como deveria. Mas capítulo 6 é uma linha que Deus traça, é barácia, para dizer, tu escolhe, ou tu continua vivendo uma vida medíocre, ou tu se permite ser tocado. Só que é bonito falar, mas o desafio é que o anjo traz uma brasa viva. Brasas vivas queimam. Você pensa que não dá medo quando o anjo vem chegando e a gente pensa, vai queimar, vai machucar, vai ferir, vai doer, Senhor, não, ah não, não Senhor, não. Só que enquanto eu lia isso, o Espírito Santo me disse, diga à minha igreja, não tenha medo dos desafios vindos do altar, porque eles parecem que vão machucar, mas na verdade vão curar. Toda vez que o altar te convidar para algo que tu ainda não viveu, Isaías já teve brasa viva na boca? Nunca, pois é, o altar está te convidando hoje. Eu estou com medo, não fica com medo não, porque tu vai chegar num nível que tu ainda não viveu. Irmãos, eu estou sentindo uma graça de Deus liberada sobre este lugar. Eu não sei em quem Deus vai tocar, mas pessoas aqui hoje serão restauradas, pessoas aqui hoje serão renovadas pelo poder da palavra. Pelo amor de Deus, abre a tua boca aí, dá lugar ao Espírito. A linha se colocou.
Eu gosto de contar isso, porque as pessoas acham que Deus tem uma planilha seletiva de bons nomes para as escolhas dele. Só que quando ele olhou para mim, ele me encontrou. Xerém é um lugar longe. Não sei quem conhece aqui, mas é longe. E eu não moro em Xerém. Eu moro numa das últimas casas de Xerém. Depois da minha casa, não sei se eu já falei isso para vocês. Depois da minha casa tem uma cachoeira, uma mata. Eu acho que depois é a China ou o Japão. Os outros perguntam, tem assalto, tem bandido? Em Xerém não tem. O bandido fica com preguiça de chegar. Meu pai, passando eu e minha irmã por baixo da roleta do ônibus, porque não tinha dinheiro para pagar a passagem. E Deus usando os profetas e falando, entra neste avião que eu te coloco. Eu, com o tênis cheio de papel higiênico na frente, porque a pessoa que tinha doado tinha o pé maior do que o meu. E era só aquilo que eu tinha para andar. E Deus falando, caminha pelos estados brasileiros. Caminha pelas nações da terra. Eu olhava para o meu histórico familiar e não tinha ninguém que eu tivesse como referência, porque não tinha um caminho que alguém tivesse percorrido. Então, pastor Andréia, tinha um muro diante de mim, e esse muro dizia: tu só chega até aqui, tu só chega até aqui. Mas a glória que visitou Isaías deu uma passada lá em Xerém. Ele olhou para mim e disse: tem um muro diante de você? Eu disse: tem. Ele falou: não tem problema, eu sou a porta. Passa por mim, porque tu vai descobrir que em mim tem um caminho que você não poderia viver, mas eu te autorizo a viver. Só que é muito sério que o Espírito Santo colocou na minha boca agora. Deus mandou eu falar para jovens sobre caminhos que você não poderia viver. Porque teus recursos não permitem, teu histórico familiar não permite, teu nível escolar não permite, teu dinheiro não permite, tua saúde não permite. Mas Ele está te dizendo, eu estou te autorizando hoje a passar pela porta. Porque tu vai acessar caminhos que para você eram impossíveis, mas eu estou te autorizando a ir hoje. Pega na mão de alguém e fala para ele: eu estou olhando para um profeta que Deus vai levar mais longe do que imagina. Fala para ele: você vai chegar mais longe do que você imagina. Você vai chegar mais longe do que os teus pais pensam. Você vai chegar mais longe do que tua família imagina. Nem você sonhou ainda. Você nem orou por isso ainda. Porque é tão impossível. E Deus está dizendo: eu estou te autorizando. Pode vir, porque eu te conduzo. Capítulo 6 é uma linha de limite. Pode chorar. Lai de reva xúria. Oh, rebaraba xúria da Arábia. Pode chorar. Porque ele está dizendo: eu abro uma possibilidade nova. É mantorevácia. Oh, Jesus amado. Oh, Jesus amado. O que é isso? Que é isso? Eita glória de Deus, que pega quem não é e faz ser. Tu vai inaugurar uma história no meio da tua família. Tu vai ser o primeiro na tua casa. É essa palavra mesmo, pastora. Tu vai elevar o nível da tua família. Eles vão dizer: antes dele ninguém tinha chegado, mas depois dele o nível foi outro. Tu vai prosperar tanto que tu vai subir o padrão da tua casa. Eita. Capítulo 6. Rebarai,
altar. Quero falar, mas o Espírito não me deixa. Ele está destravando caminhos hoje. Eita, que glória é essa? Eu irei adiante de ti, assim diz o Senhor. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e destruirei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros ocultos da terra, para que tu saibas que eu sou Deus, que eu sou dela. Uau! Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em novas línguas, a glória de Deus está sobre nós. É maravilhoso. Eita glória! Eita! Deus! Eita! Oh, Jesus de Nazaré! Oh, Jesus de Nazaré, terras secas estão sendo molhadas agora, ministérios mortos estão recebendo vida agora. Nem que ele tenha que fazer como fez com Lázaro, chegar na boca do túmulo e chamar bem alto o teu nome, mas tu não volta para casa morto hoje. Ei, profeta, você vai ser aceso de novo, você vai voltar a profetizar, você vai voltar a falar em novas línguas. É, barai de revassa. Jesus amado, se falar, Senhor, me deixa. Oh, meu Deus. Toca, toca mesmo. O anjo traz uma brasa, toca na boca do profeta e diz para ele: o que te faltava não falta mais. Só que para existir mudança tem que ter verdade. Você tem que ser sincero com Deus e com você mesmo. Vai abrir tua boca e vai dizer o que é que tem te atrapalhado. Deus, eu sou inconstante. Deus, eu sou mentiroso. Deus, eu me misturo com coisas que eu sei que te desagradam. Deus, eu pratico coisas que te desagradam. Senhor, eu dou 3 passos e quando eu penso que eu estou bem, eu fraquejo de novo. Senhor, e todo dia o diabo me acusa dizendo: tu não pode mais viver o que Deus tem na tua vida. Não sou eu que vou falar, é você que vai dizer. Porque quando tu abrir a boca aí, um serafim vai bater as asas lá. Oh. Será liberado do altar. Brasas específicas que tratarão demandas específicas. Eita! Tu pensou mesmo que Deus tinha desistido de você? Tu pensou mesmo que Ele tinha te esquecido aí de qualquer jeito? Ele te trouxe para te lembrar. O meu chamado ainda está de pé, rapaz. Eu ainda quero te usar como falei. É barácia. Ai de remanto e a sébia. Eu tenho pressa no que eu quero fazer na tua vida. Ai, é barácia. Eu não disse que tu ia ser um pregador. Eu não disse que tu seria uma pregadora. Eu não falei que tu seria um pastor. Eu não disse que tinha que te usar como empresário. Ainda está de pé. O diabo tenta te dizer que ele acabou com tudo. Mas ele vai ter uma surpresa hoje. Porque o Isaías que entra no templo não é o mesmo que sai do templo. Eita! Eita! Se o diabo te viu entrando aqui com as promessas falidas, ele vai ter uma surpresa quando te ver passando na porta de novo. Tu volta para casa restaurado. Teu ministério será real. Ai, meu Deus do céu. Restaurado. Eita. Eu estou sentindo peso. Peso do que está sendo liberado. Eita. Olha esse serafim indo na tua direção agora. Olha esta brasa que ele traz na mão. Olha como esta brasa te toca agora. Os sonhos que Deus plantou no teu coração não morreram. As promessas que Deus liberou concernente ao teu futuro ainda estão de pé. Tu não é um condenado ao fracasso, é mentira do diabo. Tu chegou hoje no capítulo 6 da tua vida e Deus está dizendo: coloquei uma linha de limite. Até ontem eu te autorizei a ser qualquer um, a viver o que você queria. Eu deixei, te dei umas férias, mas hoje eu estou colocando um limite e eu estou dizendo: nem mais um dia fora do meu propósito, nem mais um dia fora da minha direção, nem mais um dia atrasando o meu chamado. Eu estou te chamando a um compromisso hoje. Tu vai entrar nessas águas, meu Jesus. Oh mulher, tu vai entrar nessas águas. Não vai ser só nos joelhos. Não vai ser só na cintura, rapaz. Tua família vai se assustar. Porque teu ministério está sendo ativado hoje. Teu chamado profético está sendo restaurado agora. Por onde tu passar, Deus vai deixar um rastro da glória dele que está na tua vida. Só que Isaías disse: eu habito no meio de um povo de lábios impuros. E o anjo que tocou nele não tocou em todo mundo, o anjo tocou nele. Porque quando você mudar, você tem que estar preparado. Porque ser diferente no meio de todos iguais é conquistar inimigos. Ser um diferencial onde todo mundo se parece é conquistar opositores. Se prepare para ser odiado e não amado. Se prepare para ser caluniado e não abraçado. Mas a mudança que aconteceu em você vai ser tão forte que ela vai provocar uma mudança a todos que estiverem na tua volta. Tu serás um revolucionário de ambientes. Quando você chegar, eles serão obrigados a subir o nível só porque você chegou. Faz uma cara de profeta. Eu sei que não existe isso, mas é para dar emoção. Franze a testa. Fecha o olho um pouquinho na medida. Não olha devagar não, olha rápido para dar um susto mesmo. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para ela: foi Deus que autorizou esse caos. Foi Deus que autorizou aquelas lágrimas. Porque Ele não queria mais que você estivesse acomodado. Porque teu chamado é maior. Teu chamado é maior. A zona de conforto é um perigo. Então Deus está te espremendo, te empurrando, porque teu chamado é maior do que você imagina. Ó, flecha. Quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ele me disse: eis-me aqui. O que Ele está dizendo é: não sou eu que escolho o destino, eu só me entrego. A proposta de Deus para você é ser uma flecha. Quem mira o teu alvo é Ele. Quem determina o lugar onde você vai chegar é Ele. E tu só se entrega nas mãos dEle. Só que o mistério de ser flecha é esse. É que antes de ser lançado, primeiro vem para trás. E quanto mais distante o alcance, mais para trás se puxa. Você está sem entender nada, está confuso, porque você está vendo Deus fazer isso. É luta sobre luta, é guerra sobre guerra, é choro sobre choro. Nada dá certo, nada anda, nada flui. Deus me esqueceu, Deus me abandonou. Ei, flecha, não é isso não. É porque teu alcance é maior do que você imagina. É por isso que Ele está te puxando para trás.